Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no programa Nova Geração 149, né? A média aí foi um programa por semana, acho que quase sempre, então podemos dizer que estamos na semana 149. Seja muito bem-vindo. Primeiro, quero compartilhar com vocês a nossa alegria pelo enorme número de pessoas que estão nos encontrando. Não sei exatamente porque, acho que as pessoas que estão conhecendo estão compartilhando. É a única explicação que eu tenho. Eu fico extremamente feliz, né? Isso é essencial para o nosso trabalho. Para contribuir conosco, por favor, divulgue, curta um post, copie e cola o post no Facebook, no Instagram, na rede social, compartilha post pelo WhatsApp, enfim. É o que mais precisamos no momento, né? A gente quer criar um grupo de pessoas mais próximas, a partir de um grupo maior, aqueles que tiverem maior interesse, para que a gente desenvolva um trabalho neste ano que inicia, né, 2018. Logo depois que a gente reorganizar, né, o blog está aí com várias modificações, a gente vai começar a falar sobre isso. Bem, o nosso tema, Energia da Vida, está relacionado com os temas anteriores. E aí eu quero fazer aqui uma explanação geral para que vocês entendam. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje a gente conclui a primeira parte, né? Então, qual é a relação do tema de hoje, a energia da vida, com o tema anterior, Adão e Eva? É uma relação feita a partir do Livro dos Espíritos. A primeira parte, o chamado primeiro livro do Livro dos Espíritos, ele trata das causas primeiras, né, dos inícios. Então, no capítulo 1, a gente discutiu isso bastante, eu acho que ficou bem legal, nós tivemos vários programas com o tema Deus, né? Então, é o início do início. Depois, nós discutimos elementos gerais do universo, né? Quais são os princípios do universo? Depois, Kardec vai colocar lá e nós acompanhamos a trilha falando sobre criação, daí Adão e Eva. E agora nós estamos falando sobre princípio vital. Com esses quatro temas gerais, né, e aí dá para desenvolver cada um bastante, Kardec lança as bases, né, da reflexão espírita no mundo. Deus, elementos gerais do universo, criação e energia vital. Depois isso vai ser desenvolvido ao longo de toda a codificação, tá certo? A gente está dando aqui, como sempre fala, pinceladas no tema. A partir do próximo encontro, a gente já vai para o livro 2, né? Que é o Mundo Espírito dos Espíritos. Veja que Kardec seguiu uma ordem. Kardec começa com um quadro imenso. Deus, universo, criação de mundos, criação de galáxias, enfim, né? As energias mais básicas. Depois é que Kardec vai falar de espírito, quer dizer, espírito já é o segundo tempo da conversa, né? De quatro partes, o espírito já é o segundo, não é o primeiro. O primeiro é Deus e a criação. Então o espírito se insere dentro de tudo isso. Só para situar, para não achar que a coisa está maluca, né? Falou de Adão e Eva, agora está falando de energia, porque nós estamos no ambiente do primeiro livro, de O Livro dos Espíritos, a primeira parte de O Livro dos Espíritos, certo? Ok, das quatro grandes partes de O Livro dos Espíritos. Energia. A gente vai fazer uma reflexão das questões 60 a 70. Mas para sintetizar, a gente vai fazer um trabalho a partir do comentário de Kardec. Não é um tema fácil, mas graças a Deus a gente tem Kardec para nos ajudar nesse rumo, né? Nessa trilha, porque é uma floresta densa. Muito fácil se perder, muitas outras trilhas também importantes, cada um tem que decidir a trilha que vai querer seguir, mas a gente conta com um indivíduo que foi um dos grandes magnetizadores do século XIX, né? Com 30 anos de experiência e prática em magnetização. Então, quando a gente fala de energia com uma pessoa dessa, a gente está falando de alguém que entende, tá certo? Kardec praticou, Kardec quase fica cego e foi curado pelo magnetismo, né? Kardec se torna um estudioso, um discípulo de um dos maiores magnetizadores de todos os tempos. Depois a gente vai falar disso. Então, alguém que entende do assunto. Para você que quer aprofundar esse assunto, eu indico, acho que ficou legal, foi a nossa primeira revista, tem uma revista e tem todo um módulo do curso, né? Vai aí, curso de 2017, né? Módulo magnetismo. Lá a gente começa a desenvolver bem esse assunto, tá certo? São 10 encontros, tem texto, tem um áudio mais longo, para quem quiser aprofundar, e você pode também pegar um encontro ou outro. Né? A revista está lá, tem as indicações de cada um desses encontros que está à disposição aí no blog. Vamos para o tema específico de hoje, energia da vida. Eu vou pegar aqui os três últimos parágrafos do comentário com o qual Kardec escreve para fechar esse bloco, fechar essas 10 questões. E aí ele diz o seguinte, que é o assunto de hoje. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ah, informação legalzinha. Ok, vamos em frente. Ele varia segundo as espécies. Ok, não é o assunto aqui. E não é constante. Ok, Kardec às vezes parece repetitivo, mas é para deixar claro, para não deixar... Ele está dizendo assim, cada espécie tem um fluido vital específico. Ele vai variar. Né? Cada animal, o cachorro tem uma quantidade de fluido vital diferente de um gato, provavelmente mais, né? Mas não vou entrar na questão aqui. É a questão de cada animal, né? Animal mais ativo. Ok. E aí Kardec vai aprofundar, ele não é constante nem mesmo no indivíduo. Indivíduo da espécie. Cachorro tem fluido vital diferente de gato e cada cachorro tem uma quantidade de fluido vital específico, né? Que ele vai dizer, nem no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Só para a gente entender o quadro geral. Aqueles que estão, por assim dizer, saturados dele, enquanto os outros possuem apenas uma quantidade suficiente. No limite, está quase morrendo, ele tem energiazinha ali, se gastar um pouquinho ele morre. Daí, para alguns, uma vida mais ativa, mais tenaz, de certa forma, superabundante. Segundo parágrafo, a quantidade de fluido vital se esgota. Ela pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Vou já explicar isso. Último parágrafo. O fluido se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo àquele que tem menos. E, em certos casos, reacender a vida que está prestes a extinguir-se. Bem, o que é que eu vou fazer aqui para a gente? Eu vou pegar um caso mais específico desse quadro geral. O fluido vital da sua vida. O fluido vital da minha vida. Porque Kardec vai explicar, e aí eu vou ter que sintetizar aqui, o seguinte. Uma questão básica que a gente trabalhou muito no curso para entender a energia. O que é esse fluido vital? A gente pode entender que é o fluido magnético, é o fluido que dá a vida em suas diversas variações. Ele observa, ele segue uma lei. Esse fluido se altera, tanto em qualidade quanto em quantidade. E ele se altera a partir do pensamento. Então, nós temos uma capacidade gigantesca de alteração disso. Nós temos uma capacidade de absorver e assimilar a energia do universo de forma consciente. Aí é o nosso diferencial, né? A gente tem um grau de consciência muito mais amplo que o dos animais. Os animais têm algum grau de consciência. Por isso vai ter a variação individual. Mas a espécie humana, ela possui um poder muito maior. Resultado. Energia de vida, capacidade de realização, capacidade de superar a adversidade, se dá pela energia que você tem. E a energia que você tem é fruto de sua postura psíquica. E aí, se vocês podem agora começar a lembrar... Gente que realiza é o quê? Gente que está naturalmente, ou que treina, atrai para si energia de realização. Ah, não vai dar certo não, já deu errado. Você já se desenergizou. Então você se torna, por opção, incapaz de produzir algo de útil na sociedade e para você. Pessoas realizadoras são pessoas que, consciente ou não, são capazes de atrair para si energia de realização. Desde a coisa mais simples, pegar um copo d'água na geladeira. Desde a coisa mais simples, passar um pano na casa. Estudar para um concurso, se formar. Tudo isso exige energia vital, energia da vida. Qual é a fonte da energia da vida? O universo. Mas cabe a nós regular a nossa assimilação de energia. Porque a energia é renovada pela absorção e pela assimilação. Cabe ao indivíduo. E aí o Leon Denis vai falar uma coisa muito importante. Parece que ele estava vendo o movimento espírita brasileiro. Parece que ele estava vendo a nossa religiosidade. Ele diz, o cristianismo, falando, né, da tradição medieval do cristianismo, fez o indivíduo perder a sua energia. Olha que interessante, análise de sábio. Ele está fazendo uma relação energético, histórico, sociológico, social. O cristianismo, como foi entendido pelas igrejas, desenergizou o indivíduo, desvirilizou o indivíduo. A gente vê isso. O indivíduo entra na religião, ele começa a falar fino, ele começa a ficar bem delicadinho e etc. Desculpa a pergunta, que troço é esse? O indivíduo vai para um padrão psíquico medieval, achando que aquilo é cristianismo. E na sua boa vontade, na sua santa ignorância, já explicamos isso no programa passado, na sua santa ignorância, ele, ao invés de assimilar energia de crescimento, ele perde energia de realização. Os grandes espíritos que vêm ao mundo são espíritos de uma extrema energia. Não se iluda. Espírito medieval é espírito inferior. Espírito medieval no sentido dessa postura medieval. Espírito atrasado que está mais treinado no fingimento do que na realização da vida. Eu não consigo imaginar um grande profeta falando fino. Eu não consigo imaginar um espírito como Madalena, extremamente delicadinho e sensível. Ela foi cuidar de leproso. Não dá. Não dá. Eu não consigo imaginar Maria de Nazaré, né, com a sua profunda austeridade, recolhendo o suicida dos vales mais tenebrosos, delicadinha, fraquinha, meus irmãos. Não realiza nada, nem aqui, nem no plano espiritual, me desculpe. Não dá. Mas tem até quem acha que Maria de Nazaré é um espírito delicadinho, porque nunca leu uma mensagem dela. Porque não tem a menor noção do trabalho dela no mundo espiritual. Porque não estudou as condições reais da vida dela encarnada. A tradição judaica tem tudo, menos essa fraqueza. Não tem. Jesus não tinha. Os apóstolos não tinham. João, o apóstolo amoroso, não tinha. Se João cometeu erro, foi por excesso de energia. Não foi por falta, não. Não tem nem perigo. Jesus brincava, chamava João de leão, de trovão. Gente, se você é comparado com um trovão, não é porque você pode ser tudo menos delicado. Você já ouviu um trovão e um relâmpago no céu? Se você sabe o que é isso, você vai dizer, é tudo menos delicado. Então, o que Kardec desvela aqui serve para uma aplicação prática na nossa vida. Cristianismo verdadeiro, crescimento espiritual, digo mais, crescimento espiritual verdadeiro é energia que realiza na vida. O resto é falsidade e fraqueza. Não estou condenando quem é fraco, não estou condenando nada. Mas estou dizendo, quem é fraco não tem que tornar a fraqueza superioridade, tem que reconhecer a fraqueza e se tornar forte ao longo dos séculos. Esse é o nosso problema. A gente pega o que não é tão saudável e torna modelo. Não existe espírito superior com essa conversinha fiada. Gente, eu não vou trazer agora para não assustar. Pega as comunicações do anjo Gabriel. Pega para ver quem é. Pega para ver a linguagem desse espírito puro que está ligado ao nascimento de Jesus. Pega as comunicações dele no Novo Testamento e pega as comunicações dele para Kardec, é o mesmo espírito. Se tem uma coisa que ele não tem é essa linguagem suave que nós gostamos tanto, tá certo? Por que é que eu estou falando isso? Estou falando mal de ninguém, estou criticando ninguém, estou fazendo uma análise para que a gente não caia. Porque é muito fácil a gente cair, eu me incluo, que tivemos tantos erros medievais, voltar para o modelo medieval, em vez de adotar o modelo do Cristo. Em vez de nos inspirarmos nos grandes espíritos, em João, em Francisco de Assis, no próprio Cristo, enfim, em Kardec, em Leon Denis, a gente começa em Maria de Nazaré, a verdadeira, em Maria Madalena, a verdadeira, né? Em Teresa d'Ávila. Em vez de a gente pegar esses grandes espíritos, a gente falsifica o perfil psicológico deles para se acomodar à nossa inferioridade, à nossa pouca fé, à nossa indisposição de crescer. Porque a vida é uma batalha dura. Quem disser que é diferente, está morando em outro planeta ou está mentindo. Ou, como diz o Livro dos Espíritos, é um covarde. Porque programação espiritual sem tormento para o Livro dos Espíritos é covardia. Então, assim, é importante a gente despertar em nós, porque essa energia a gente pode assimilar, como diz Kardec. Algo construtivo. E aí, nesse aspecto, é importante a gente estar atento para o nosso interior. Eu estou buscando recursos numa espiritualização verdadeira, realizadora, corajosa? Ou eu estou me acomodando com uma falsa santidade medieval? Uma harmonia fragilíssima. Né? E isso afeta a nossa prática diária. Eu lembro que certa feita, né, trabalhando com juventude em centro espírita, a gente ia, ou enfim, não sei se foi um caso, aconteceu tanto comigo e tanto com outras pessoas, enfim, mas vários casos, de você pegar uma música, né, não as extremadas, né, música pornográfica, mas música da moda, que tem uma letra, né, que tem uma visão diferente do espiritismo, para ouvir no centro e para comentar, fazer uma análise crítica daquela música. E muitos centros não podem, porque desarmoniza. Meu amigo, se o centro espírita que você frequenta desarmoniza com um estudo sério de uma letra de uma música, não tem porcaria de harmonia nenhuma, né? Vamos ser sinceros. O que é isso? Não estou dizendo usar o centro espírita para fazer baile de carnaval. Estou dizendo pegar uma música, um rock da moda, escutar, lendo a letra e fazer uma análise crítica. Então, assim, o que é isso? É essa postura que está por trás, nós somos frágeis, a nossa harmonia medieval, aquela harmonia... Não dá, não dá, não, não, não pode ser assim, não pode ser sem substância. Então, as pessoas se assustam muitas vezes quando começam a ter contato vibratório ou ler a vida de um espírito verdadeiramente evoluído. Porque se desfaz toda aquela fantasia medieval de harmonias fracas. Não é assim. Ok, meus amigos, né? Falo rápido porque o tempo é curto. Espero que a gente tenha conseguido entregar para vocês aí um ponto de reflexão. Obviamente precisa de uma análise individual de cada um avalie. Não falei de ninguém em particular, não falei de vocês, falei um pouco de mim. Tá certo? Mas o que a gente pode dizer é que a fé é uma força realizadora, construtiva e poderosa. Se a gente tem ou não, é uma análise individual. Cada um temos em algum grau. Vamos investir em ampliá-la e não acomodá-la numa falsa santidade. No fundo é o resumo. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Paz a todos os corações. Quem em sua fraqueza, quem em sua limitação buscam verdadeiramente a Jesus de Nazaré. O consolo do Mestre é muito valioso. O consolo do Mestre é sincero. O consolo do Mestre está disponível a todos os corações que o buscam. Entendam. É preciso ter coragem para que se busque e que se chegue ao Mestre para receber o consolo. Lembre-se de Madalena, que vai até o Mestre, desafiando a todos. Coragem e energia é necessário para vencer a onda, a barreira psíquica dos preconceitos e limitações da sociedade. Coragem e energia é preciso para que se busque em si mesmo ser fiel a Deus. O povo judeu caminhou pelo deserto. Para quê? Para adquirir energia saudável. Moisés, esse espírito absolutamente corajoso, educou um povo com sua energia. E não me digam que o Mestre amado é um ser plácido, um ser sem forma, um amor sem fogo, porque lhe direi, não é verdade. Quem de vocês tem coragem de enfrentar uma crucificação? Energia. Quem de vocês tem coragem de olhar nos olhos do juiz que pode lhe matar e dizer, tranquilamente, você não tem poder sobre mim. Coragem. Coragem. Vocês ainda não entendem, não sabem o que é verdadeira coragem. Porque pensam que a coragem é o do que está com medo e grita e enfia a espada no outro. Isso é apenas uma semente frágil de coragem. Coragem é erguer-se a paz. É tranquilamente dizer que venha a morte, se é a vontade de Deus. Que venha a vida verdadeira, se chegou a minha hora. Filhos, o Cristo é um trabalhador de coragem extrema. O Cristo não é um ser plácido. O Cristo não é um ser fraco. O poder do Cristo é imenso. E sua segurança emocional jamais poderá ser completamente entendida por um pobre ser encarnado. Quanta coragem é preciso para assumir a liderança de bilhões de espíritos atormentados. Muitos na Terra tremem ao saber que terão um filho criminoso. Quanta coragem é preciso para se fazer pai e mãe de bilhões de seres doentios, e desvelar-se ao longo de séculos por cada um deles. Isto é coragem verdadeira. Isto é fé construtiva. Cristãos, entendam que o amor do Cristo se realiza nos corações que se dispõem a aprender com Ele a fé verdadeira no Deus eterno, que realiza sua glória através dos universos infinitos para a glória de cada um dos seus filhos também. Fiquem todos em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.